O comércio foi responsável por 94% dos novos postos de trabalho gerados na região metropolitana de Campinas no mês passado, em outubro. Nós vamos tentar entender isso com a economista do Observatório PUC Campinas, Eliane Rosandisky. Olá, Eliane, boa tarde, bem-vinda ao CBN Total. Acertei seu sobrenome?
Acertou, na segunda tentativa você acertou. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Bom, vamos então saber esses números, né? 94% só o comércio está contratando, o resto da economia, se a gente pegar a indústria, né? O setor de serviços entra no comércio também, mas mostra que só uma parte da economia está funcionando ou não é bem assim, Eliane?
Eu acho que é bem assim e ainda um pouquinho pior, né? Na verdade, a indústria está demitindo, né? Se a gente for fazer um apanhado do ano inteiro, de janeiro até agora, a indústria só gerou novos 1.000 postos de trabalho. Então, isso é bem pouco perto dos 17 mil que foram gerados até então. Então, isso mostra que a indústria está bem fraca e que nós estamos tendo um comportamento mais nessas atividades terciárias, como você falou, né? Comércio e serviços, né? Mas esse mês em especial está sendo bem puxado somente pelo comércio.
Bom, e é uma tendência da época, por causa do Natal, por causa do Dia das Crianças, que a gente está falando de outubro, agora tem Black Friday em novembro também, é por isso que o comércio puxa tanta gente?
Eu acho que o que puxa realmente é o Natal, né? Se a gente for pensar em termos de ciclo econômico, você teria um primeiro momento as atividades produtoras, que seria a indústria, tentando se organizar um pouco para essa venda final de ano. E o comércio é o último que chega, até em termos mensais, mas em termos anuais, né? Você acaba tendo dezembro aí um desempenho forte, mas é como se fosse a finalização do processo. Então, de fato, tanto é que quando chega no próprio dezembro e janeiro, há uma baixa muito grande também no setor de comércio, porque muitos temporários foram também contratados nesse período.
Ô Eliane, se a gente for falar sobre a qualificação, né, o pedido de qualificação para um funcionário no momento da contratação, né? A gente, já que no comércio nem sempre se exige um certo grau de escolaridade ou uma especialização, né? Escolaridade, obviamente, sim, mas, por exemplo, se a gente for falar de outras áreas, pessoas que estão formadas, né, não conseguem entrar no mercado de trabalho, isso tem relação também?
Com certeza, né? O comércio ele acaba sendo uma porta de entrada para pessoas com qualificação intermediária. Geralmente, quem entra no comércio e até num segmento da atividade de serviços é um profissional de ensino médio, ele já teria a condição, a habilidade necessária para isto, né? Tanto é que, quando a gente cruza o dado do comércio com o dado de escolaridade, percebe que o ensino médio é o que está sendo mais demandado também aqui na nossa região e já há bastante tempo, por causa também do comportamento do segmento de serviços, que infelizmente, e aí eu falo infelizmente mesmo, não é um segmento de serviço mais especializado.
E quando a gente fala também de comércio, a gente está falando de consumo, né? Mesmo sabendo que o comércio contrata, obviamente, para vender, claro, setor de serviços também. E mesmo com essa confiança, entre aspas, dos estabelecimentos comerciais de trazerem novos funcionários, porque estão esperando, obviamente, novos clientes ou um número maior de vendas, mesmo assim a economia não aquece?
Não vai aquecer porque está pagando um preço muito baixo por esse funcionário, né? Eu acho que existe uma questão aí importante que a gente tem que entender na dinâmica de mercado de trabalho, é que os segmentos que melhor pagam não estão tendo uma dinâmica de aquecimento da oferta da demanda de vagas, ou seja, não estão contratando pessoas. Então, onde nós gostaríamos de ter um segmento mais, uma dinâmica mais forte, atraindo mais emprego, tanto na indústria quanto nos serviços mais qualificados. E esse está muito baixo, esse comportamento. Se a gente fosse traçar um painel aqui da região de Campinas, no início do ano nós tivemos o segmento de construção civil contratando. Não é um segmento que se caracteriza por excelentes salários, por uma boa capacidade de geração de bons salários e demandas futuras. Da mesma forma, se a gente olhar para uns serviços que também foi muito forte aqui, que eram serviços mais na área de alimentação, que são segmentos que ajudam para retomar emprego, mas não para retomar renda e possibilitar um padrão de consumo. E o setor industrial, que por excelência é o gerador de riqueza numa economia, ele está muito frágil. Então, por conta disso, mesmo você tendo aí um comportamento desse comércio ou dessa alavancagem desse emprego agora no final do ano, sendo puxado pela chegada do 13º salário, a dinâmica está muito fraca. Então, provavelmente, nós continuaremos no ano que vem ainda com uma economia andando um pouquinho de lado, né, na capacidade aí de geração de vagas e de emprego.
Então, mas se a gente sai da parte da geração de empregos e pensa na questão do consumidor, né? Porque, como eu fiz na pergunta anterior, se o comércio está contratando é porque está esperando mais clientes. Isso não significa que tem mais dinheiro na praça?
Então, esse dinheiro que está chegando na praça é o dinheiro do 13º salário. Ele se esgota. Ele não é uma renda que está sendo gerada de maneira sistêmica na economia. Ainda temos aí um efeito do fundo de garantia, daquela liberação de uma parcela única de R$500. Esse tipo de atividade, ela é sazonal, por isso que ela tem um impulso pequeno para a dinâmica.
Ou seja, como tendência, não é tendência de continuar crescendo depois.
Infelizmente, ainda não é forte o suficiente, porque o que, que nós gostaríamos de enxergar na economia, encontrando um forte vetor de geração de trabalho e renda, mas que assegurasse que o trabalhador ficasse inserido na atividade produtiva. E o que a gente está vendo é justamente o contrário. Um desemprego muito alto, uma economia que está gerando vagas muito precárias e muito mais estratégias de sobrevivência do que umas estratégias mais estáveis em termos de perspectiva de crescimento econômico. A economia ainda está, a dinâmica ainda está muito incerta, o que está colocando uma dificuldade cada vez maior para que planos de investimento, de produção, eles se materializem. É como se todo mundo ainda estivesse num compasso de espera, literalmente tentando ver para onde que realmente essa economia vai caminhar e colocando determinados pontos. Ah, vai ser a reforma da Previdência, mas a reforma da Previdência não gera demanda. Ah, vai ser a questão tributária. É como se a cada momento a gente tentasse encontrar uma razão para tirar uma expectativa de baixo crescimento, só que isso não está sendo suficiente para reverter a perspectiva de aumento de consumo futuro de maneira sistêmica.
E qual seria, existe alguma solução? E se existe, qual seria ela, Eliane?
Olha, quando a gente pensa na questão da solução, né, eu falo que a solução mais errada possível é tentar baratear o custo da mão de obra. Porque todas as vezes que você tenta baratear o custo, de alguma forma você está inibindo a demanda futura. Talvez a construção, e aí eu falo talvez, é por um planejamento de uma saída orquestrada para a crise. O que, que seria uma saída mais construída? Algo que pudesse gerar uma capacidade de acolhimento de trabalho e renda. O que, que seria isso? É ter perspectiva de setores de atividade econômica capazes de serem incentivados para a geração de emprego, para a geração de trabalho.
Bom, e também agora a gente falou do comércio e falar dos outros, né? Como você já citou, a indústria teve números ruins e até uma área que estava crescendo muito aqui, eu não sei se está crescendo ainda ou não, mas que teve uma média negativa de criação de vagas foi a construção civil,
e
né?
Isso que eu estava falando, né? Esses efeitos, por serem sazonais, por exemplo, nós tivemos na nossa economia, muitas vezes, o setor de ensino, dentro dos serviços, a atividade de ensino, mas a gente sabe que também ela é sazonal, né? Ela tem, no início do semestre, tem um boom de contratação de professores e depois alguma queda e ela é sempre a atividade industrial que a gente tem que ter mais atenção. Então, pensar quais são as nossas políticas de exportação, quais são as nossas políticas industriais, quais os setores econômicos que a gente quer favorecer, quais que têm uma dinâmica forte na nossa região. Podemos pensar, sei lá, talvez setor relacionado às atividades de turismo, setor relacionado às atividades de tecnologia. É uma combinação, é um planejamento do desenvolvimento econômico, porque é através do desenvolvimento econômico que você gera trabalho. Não existe outra forma de se pensar essa economia crescendo simplesmente pelo barateamento do custo do trabalho.
E é algo que está sendo tendência, né?
Exatamente. Então, assim, muitas vezes a gente enxerga aí, vamos estimular o empreendedorismo, mas de que maneira que a gente vai estimular, para qual segmento e de que forma, que tipo de apoio vai ser dado para isso? Como é que a gente vai transformar a nossa tecnologia, a nossa capacidade inovativa em algo que possa se reverter em benefício da estrutura econômica local, né? Então, vamos pensar, nós temos aqui uma vocação industrial muito boa, estimular que as empresas continuem aqui e estimular que elas gerem vagas, gerem atividade econômica aqui. Setor de serviços, serviços de tecnologia que atendem as empresas, estimular que eles estejam aqui presentes, porque aí sim você gera uma demanda, gera trabalhadores com uma capacidade de demanda que aí sim vai se irrigando os outros setores.
Pois é, né, Eliane, se a gente fizer uma observação até empírica, né? Não está nesse estudo aqui do Observatório PUC Campinas, mas quem ficou fora do mercado de trabalho hoje, por algum tempo, voltou ao mercado por salários menores. Isso é uma tendência, né? Mesmo que...
Isso, infelizmente, é uma tendência, porque numa situação onde nós temos aí 2 anos de desemprego, em média, né? As pessoas acabam aceitando isso, né? Acabam aceitando esse retorno, porque não existe outra condição possível para escolher. Mas isso é pior do ponto de vista do enfraquecimento da demanda, né? Da demanda local. Por exemplo, nós estamos vendo escolas fechando aqui em Campinas, escolas, né, já com uma tradição, com anos de vigência, porque realmente há um encolhimento dessa classe média, né? E esse encolhimento dessa massa de salário, em especial para determinado grupo, tem efeitos muito perversos aí sobre a economia.
E seria um exagero dizer que a queda de custos para os empregadores hoje, ela vai se transformar mais em lucro para o empresário do que em emprego?
Olha, nesse momento, não sei se transforma exatamente em lucro, mas talvez menos perdas. A gente pode enxergar que, de fato, alguns empresários, nesse momento, precisam ter uma redução da sua folha de pagamento para chegar numa situação até de fechar minimamente seus balanços. Mas em muitos casos se converte assim em lucro, né? Quando a gente olha para o comércio, se percebe claramente que é aproveitar esse momento para tentar recompor tudo que talvez não tenha sido tão, tão esperado ao longo do ano, né? Então, de fato, é uma estratégia que, nesse momento, quem contrata tem um ganho bastante sobre quem está sendo contratado.
A pergunta vai em cima disso, né? Porque quando, pelo menos, se vendeu a expectativa de que, quanto menos se onerasse os patrões, mais vagas seriam criadas.
Isso não aconteceu, né? Já 2 anos a gente está esperando e muitos economistas falam, olha, isso não vai dar certo, porque não é assim que funciona a economia, né? A gente entende que pelo lado da oferta há uma necessidade de você controlar os custos para tentar fazer um melhor gerenciamento da sua estrutura de pagamento, mas não dá para pensar, eu acho que a mão de obra tem essa característica, ela não é só um custo de produção, ela é a fonte de receita de outros empregadores, de outros empresários. Então, quando você reduz isso daí, você está reduzindo a capacidade de venda. E, de fato, se você reduz sua capacidade de venda, isso só retroalimenta um círculo perverso, porque aí no período seguinte, como você vende menos, você tem que fazer de novo ajuste na estrutura de custos, e quanto mais mão de obra você tem, mais você vai querer fazer o ajuste em cima da folha de pagamentos, não pensando em outras estratégias para tentar aumentar a venda, né?
e a questão tributária, né? Porque muita coisa acabou mudando aí nas leis, né? Nas leis do trabalho, mas ainda o imposto é muito alto. Isso também acaba...
Eu acho que é uma outra confusão. Eu acho que você tocou num ponto importante, né? Todas as vezes que a gente escuta falar da reforma tributária, de fato, nós temos aqui no Brasil a pior forma de cobrança de imposto possível, que é uma cobrança regressiva. Ela vai justamente em cima dos custos de produção. Significa que fica extremamente oneroso produzir qualquer coisa e as camadas mais baixas da população acabam pagando um preço alto porque o salário delas é baixo e o tanto de imposto é o mesmo para todo mundo, né? Então, é um imposto regressivo que, se ele saísse da produção e, de fato, o preço das mercadorias baixassem, isso teria um efeito dinâmico muito bom. Mas, por outro lado, como é que você resolve a questão tributária se você não consegue, até hoje não foi resolvido, como tributar a renda? Porque a renda seria um imposto mais progressivo. Quem tem maior renda paga mais, quem tem menor renda paga menos, né? Evidentemente. E como não se resolve isso, você não consegue resolver a questão dos impostos. Aí o que acontece? Nós não conseguimos resolver a parte da arrecadação, mas cada vez mais queremos diminuir a parte das despesas do Estado. Então fica uma coisa meio confusa da gente entender. Ou seja, ninguém quer pagar o imposto, mas o Estado tem uma série de atividades e serviços a prestar para a sociedade.
Vamos aguardar aí as novas soluções, né, para um reaquecimento da economia. Só lembrando, né, que a gente está conversando com a Eliane aqui, porque, segundo os números, né, aqui da região metropolitana de Campinas, foram geradas no período 1.362 vagas de emprego e 94%, 1.283 no comércio. Isso significa que outras áreas ainda não estão reagindo economicamente. Eliane Rosandisky, economista do Observatório PUC Campinas, muito obrigado pela entrevista, uma boa tarde.
E eu que agradeço a oportunidade de conversar com você, tá bom? Um grande abraço para todos os ouvintes.
Obrigado.